E agora a gente vai falar um pouquinho sobre a morte de Getúlio Vargas. Quem está na linha conosco para conversar com a gente um pouquinho sobre Getúlio Vargas é o Edu Paiotti, ele que é professor, historiador, joseense ou não, ele sempre me corrige nisso, né, Paiotti? Boa tarde.
Boa tarde. Pois não.
Pois é. Paiotti, a gente lembra hoje, né, da morte de Getúlio Vargas. É, a mídia e... ele foi conhecido no mundo como ele tivesse se suicidado nessa data. Mas o governo não estava tão bem. Realmente, será que foi um suicídio ou não? A gente lembra até da questão do Dom Casmurro, né? Será que o Bentinho traiu ou não traiu? A gente fica nessa dúvida.
Não tenha dúvida. Na verdade, por mais que os historiadores tentem, né, a dúvida permanece, mas a ideia do suicídio vamos dizer assim, não pode ser contestada. Getúlio tinha um caráter extremamente determinado e, consequência disso, talvez o suicídio dele há 67 anos atrás foi uma coisa mais ou menos esperada.
A gente ouve falar, a história nos remete, né, que o governo do Getúlio foi dividido em três partes, né?
Isso mesmo.
O senhor pode explicar para a gente um pouquinho qual que é a diferença? Porque foi, teve muita diferença entre esses governos, mesmo com o mesmo governante, né? Isso realmente é inédito, né? Uma única pessoa fez três governos diferentes no mesmo governo.
Então, isso mostra perfeitamente que nós não podemos nos isolar do contexto mundial. Nós temos que lembrar que Getúlio, ele governou e logo em seguida houve a crise de 1929. Não? A recuperação dos Estados Unidos não foi tão rápida quanto se imaginava. Ela só vai se resolver com o início da guerra em 1939. E a saída de Getúlio em 1945, o retorno em 1951 e o suicídio em 54. Quer dizer, nós podemos também lembrar o seguinte: na verdade, Getúlio foi criado dentro do que se chamou a Primeira República aqui no Brasil. Então, nós temos um período que as fraudes nas eleições eram costumeiras e quem praticamente mandava no Brasil eram as oligarquias, os grandes políticos, grandes latifundiários e, posteriormente, mesmo a grande burguesia de São Paulo e Minas. Daí ter chamado esse período de período do café com leite. Lógico que nesse período da Primeira República, que vai até 1930, com a Revolução liderada por Getúlio, então nós temos aí uma série de problemas que não foram realmente resolvidos. O problema, mesmo com o fim da escravidão em 1888, havia uma discriminação injusta contra o negro agora liberto, que vai ficar na pior condição social, vamos dizer assim, do Brasil naquele momento. Ao mesmo tempo, o Brasil está recebendo imigrantes devido à Primeira Guerra Mundial. E esses imigrantes também vão acabar influenciando mudanças e a busca de um espaço para uma classe média que estava querendo crescer. Então, o que nós temos? Nós temos, com a Primeira Guerra Mundial, um aumento do proletariado urbano, os problemas sociais que continuaram aumentando, as revoltas, famosas revoltas dos tenentes em 1922 e em 1924, não? E o esquema do café com leite, que não permitia uma mudança na política. Então, quando chegou em 1930, o Getúlio se candidatou e a eleição novamente foi fraudulenta. Mas de ambos os lados, é só lembrar que Júlio Prestes, que foi o candidato de São Paulo, ele ganhou com uma margem pequena de votos, e mesmo Getúlio, quando a gente percebe e faz a contagem dos votos no Rio Grande do Sul, você veja que uma coisa no que não acontece na democracia, praticamente 90, 95% dos gaúchos votaram em Getúlio. A fraude era lógica. Getúlio, então, sobe, chega ao poder com a revolução que não aceita, vamos dizer assim, o resultado da eleição. E, com isso, ele, Washington Luiz é deposto e começa o período de Getúlio de 1930. Ele prometeu que iria fazer uma nova Constituição. Isto, inclusive, acabou levando, mas começou a governar, logicamente, não? Mas acabou levando a Revolução em São Paulo em 1932 e a mudança, a nova Constituição em 1934. 1934 com a nova Constituição, então é o segundo período de Getúlio, agora presidente mesmo, não chefe da Revolução. Nós vamos ver que Getúlio, nesse momento, continua lutando contra as consequências da crise mundial. O café deixou de ser vendido, passou a ser queimado, uma coisa estúpida, mas necessária naquele momento, porque a quantidade de café estocado era muito grande e o mundo não comprava café. Então nós vamos chegar em 1934, Getúlio assume nesse contexto. O que fazer? Ele tenta implantar uma industrialização no Brasil, mas quanto mais ele incentivava a industrialização, maior era o grupo de proletário e trabalhadores urbanos que cresciam. E eles pediam mais espaço. E nós vamos ver que, nesse momento, os políticos se radicalizam e forma-se um grande grupo liderado pelo Partido Comunista de Luiz Carlos Prestes.
Que habilidade,
então, o Partido,
né,
Comunista de Luiz Carlos Prestes sempre fazia atrito com os integralistas, parecido com os nazistas, comandado por Plínio Salgado. Então nós vamos ver que, na verdade, esse radicalismo levou Getúlio a um outro período. Em 1937, Getúlio dá um novo golpe e começa o que se chamou de Estado Novo. Olha só. Quer dizer, o mesmo governante governando como chefe revolucionário, como presidente, como chefe presidencial e agora como ditador, propriamente dito. Porque havia muita influência do Hitler, do nazismo lá na Alemanha e o fascismo lá na Itália com Mussolini. Então Getúlio tenta imaginar que o Brasil vai poder mudar sob a liderança dele.
Parece até contraditório, né, Paiotti? Parece contraditório, porque um pouco antes ele foi até apelidado de pai dos pobres, né?
Justamente.
Pois é, só me corrija se eu estiver errada, porque durante o governo de Getúlio foi ele que adotou as medidas populistas, principalmente referente à CLT, né?
Isso, agora nós vamos ver, então, nesse período de 37 que vai até 45, ele dá um valor muito grande ao proletariado, como não podia escapar. E dentro dessa ideia, ele também cria uma série de obras assistenciais, quer dizer, a obra assistencial dos nordestinos contra a seca, a obra assistencial daquele grupo marginalizado na cidade e a criação da CLT em 1942, né, com mais uma CLT terrivelmente influenciada pelo governo, porque o sindicalismo brasileiro nunca foi independente, ele foi dependente do governo. Os líderes sindicais, eles acabavam recebendo praticamente do governo para manipular os trabalhadores. Mas mesmo assim, o Brasil adquiria uma nova cara para o mundo, né? De apoio aos movimentos sindicais. Só que também nesse período, a Segunda Guerra Mundial, Getúlio está procurando saídas para tentar mostrar ao povo que estava havendo mudança. É o caso da criação da siderúrgica de Volta Redonda, né, com capital americano. Inicialmente se falou em capital alemão, Hitler iria ajudar, mas ao mesmo tempo também começam as grandes obras contra a seca, e agora muito mais, e todo esse progresso que começava a ficar evidente, levado pela situação melhor que foi criada pela Primeira Guerra. O Brasil vendeu muito ferro, minério, aliás, vendeu muito manganês, o Brasil exportou alimento na época e saiu razoavelmente bem da guerra. Getúlio, no entanto, não acompanhou, queria continuar mandando, saiu em 1945. Voltou em 1951, ainda como pai dos pobres, mas não conseguiu, vamos dizer assim, realizar nada por causa da questão política que não se resolvia e por causa de que qualquer solução iria mexer nos privilégios da oligarquia. E a oligarquia não aceitava.
Pois
aí
é.
Ele sofre uma oposição muito grande, não só política, mas, na verdade, de grande parcela da população. Lógico que o proletariado ainda continuava defendendo, mas nós sabemos que o proletariado tinha um papel muito pequeno no momento. E aí, então, Getúlio, pressionado com uma série de denúncias de corrupção, e aí ele tenta dar uma jogada em função do povo. João Goulart, que era ministro do Trabalho mais populista do que o próprio Getúlio, João Goulart, ele acaba, em 1954, ele fixou 100% de aumento do salário mínimo. Nossa, aquilo seria muito interessante para quem tivesse a carteira assinada, né? Só que foi criticado, o aumento não aconteceu, mas no dia 1º de maio Getúlio deu um aumento de 42%. Mesmo assim, houve uma oposição e aí houve até aquela questão da Rua Toneleiros, onde Carlos Lacerda, que liderava na imprensa a oposição a Getúlio, foi junto com o major, vamos dizer assim, Vaz, ele foi, vamos dizer assim, sofreu um atentado. O major Vaz acabou morrendo e isso aí repercutiu porque dizem que a morte do major Vaz aconteceu através do chefe da segurança pessoal de Getúlio. Então, tudo isso, não tinha dúvida nenhuma que Getúlio não conseguiria reverter a situação. E daí Café Filho ainda propôs a ele que os dois renunciassem, Café Filho era o vice. Getúlio não aceitou e disse no dia 21 de agosto para Café Filho que se ele quisesse renunciar, o problema era dele. Ele não concordava e ele continuaria até o fim do seu governo, ele só deixaria o governo se fosse morto.
E no dia 24 de agosto de 1954, infelizmente, ele comete essa tortura, né, contra a própria vida. Paiote, eu ficaria a tarde toda aqui conversando com você, porque, que me desculpem os demais professores de história, mas você é o melhor professor de história aqui da nossa cidade, com toda certeza. Eu tinha outros assuntos para tratar com você também, queria falar um pouquinho sobre a pandemia, mas a gente vai ter que deixar para uma outra oportunidade. E desde já eu agradeço sua participação aqui conosco, seu carinho, sua amizade, sempre comigo. Um abraço.
Muito obrigado, Vanessa. Disponho para falar sobre a pandemia.
A gente vai falar assim. Volto a falar com o Paiote numa nova oportunidade, porque o que a gente vive hoje da pandemia de Covid-19, no passado também teve outras pandemias, né? O Edu Paiote, ele é professor, historiador, falando um pouquinho sobre o Getúlio Vargas, que ao todo ficou 15 anos no poder. O seu governo, a Era Vargas, pode ser dividido em 3 etapas, como explicou o professor, né? Essas etapas fundamentais. Foi o governo provisório de 1930 a 1934, o governo constitucional de 1934 a 1937 e o Estado Novo de 37 a 1945. Cada uma delas representa uma fase diferente do modo de governar do Getúlio Vargas e a existência dessas 3 etapas mostrou a habilidade incrível de Getúlio Vargas se manter no poder. O que fica para mim, eu acho que cada um tira um pouco da história o que acha melhor, né? É que Vargas realmente ficou conhecido pelo apelido de pai dos pobres, porque durante o seu governo ele adotou uma série de medidas populistas e uma das contribuições mais significativas foi a criação da CLT, as leis trabalhistas, e do salário mínimo. Assim, Vargas dava um maior poder aquisitivo para a população, feitos que desagradava a elite econômica do país.